Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. 1924 Resto desse dia passou o Ângelo em piedosas visitas aos pobres de Montelli. Só ao cair do sol tornou à casa, prostrado de fadiga e torturado pelas suas favoritas agonias. Salomé trouxe-lhe o jantar em que ele, como de costume, mal tocou para recolher-se logo às suas orações de fronte do altar da Virgem. Às 7 horas deitou-se cansado e adormeceu logo, precipitando-se no sonho, como se acordasse da vida. Alzira esperava lá por ele.
Ai!
Exclamou ela, abrindo-lhe os braços e apresentando-lhe os lábios. Tremia com a ideia de que te demorasses. Não imaginas como estava impaciente por tornar a ver-te. A imobilidade a que me vejo condenada durante as horas do dia é para mim indefinível tormento. Maldita seja a sepultura. Mas eu me não demorei. Observou Ângelo. Adormeci pouco depois de anoitecer. Não seriam mais de 7 horas quando. Tens razão. Não percamos tempo. Partamos. Os cavalos chamam-nos à montaria, escarvando a terra. Onde vamos nós? A um lugar esplêndido. Sigamos. Montaram e partiram desenfreadamente como na véspera, varando a alma trevosa da noite.
Legal.
Galoparam. No fim de algum tempo, Alzira chamou a si as rédeas do seu cavalo. É a que disse. Chegamos à final. Os dois apearam-se. Achavam-se na estreita garganta de uma sombria serra, onde nenhum rumor de folha se escutava. Andemos, disse ela. Ângelo obedeceu. E seguiram camavante, por entre um pedregal de cerros e cabeços silenciosos que se perdiam no céu, condendo-lhe as estrelas. O caminho fazia-se cada vez mais escuro, um meiascoso e íngreme. Era já necessário aos dois ampararem-se um no outro, para que não rolassem juntos por aqueles precipícios. Afinal, penetraram num vale, fechado entre rochas negras e gigantescas, em torno das quais giravam aflitivamente sinistras aves, que corvejavam e gemiam, como se a cada instante rasgassem o peito nas arestas da pedra. Era um convulso redemoinhar sem tréguas, lembrando um irrequieto bando de gaivotas. Adoldejaram sobre as águas, no alto mar, quando a tempestade se aproxima, abrindo as longas asas prendes e agoreque. Que diabo vim nós buscar aqui? Perguntou o sonhador. Intimidado por aqueles loucos gemidos que singravam no espaço. Viemos buscar dinheiro. Respondeu Alzira dinheira. Para que dinheiro? Ora essa.
Para tudo.
Com dinheiro teremos prestígios nos lugares que vamos ir correr. E avançando alguns passos, mostrou ao companheiro uma grande pedra encravada no rochedo.
Vestapé, disse ela.
É a porta das cavernas do ouro. Nesta misteriosa gruta acha-se encerrada toda a riqueza dos avarentos já mortos, entesoura-se aí todo o ouro desses miseráveis, que em vida sofrem as mais duras privações, para acumular dinheiro sem proveito de ninguém. E como vieram parar aqui todas essas riquezas?
Da Elo.
A cortesã explicou. Por intermédio dos ênios pródigos e as mulheres espécie é que perpertenci no mundo dos vivos. Por minhas mãos passaram muitos e muitos milhões que aqui caíram, derramados em longas e ruidosas noites de orgia. Esta esplêndida caverna é o tormento das almas amarelas dos usurários. E ao mesmo tempo é o teu banco. Facetiou Ângelo. Justamente tornou Alzira. Quando preciso de dinheiro, venho buscá-lo aqui. E estas aves, por que esvoejam em torno da montanha? E por que soltam assim uivos tão tristes? São as almas dos avarentos. Rondam noite e dia sem cessar, o tesouro que já não podem possuir e que ainda cobiçam. Atrás o cheiro do dinheiro. Deixa-as lá míseras que são. E Alzira encaminhou-se guiante para o perigulho que fechava a gruta e tocou sobre ele com a sua linda mão cor de nove. A pedra afastou-se incontinente e uma fulgurante abertura fez-se defronte da cortesã, jorrando luz como a boca de uma fornalha. As aves que rondavam a montanha assenharam-se logo e se puseram a rodopiar com mais fúria, multiplicando os uivos e gemidos. Ângelo adiantou-se deslumbrado, olhando para dentro daquela esplêndida galeria de ouro e pedras fulgurantes. — É maravilhoso! — exclama ele. — É surpreendente.
— Oh, da riesa!
— que interminável tesouro! E olhava fascinado. A galeria embaixo e por cima abobadada firmava-se em colunas de ouro. O chão era calçado de moedas de todos os países. De espaço a espaço erguia-se um repulso também de ouro, donde espipava ouro líquido que se derramava entre rocas de esmeralda, formando reluzentes lagos nunca secos. Toto pendiam estalactites de ouro, de coral de topázio. As paredes cintilavam num delírio de fogos multicores, em que fulguravam diamantes, safiras, rubis, opalas e cornalinas. Oh, que deslumbramento! Exclamou Ângelo sem desviar os olhos da efulgente caverna. Que grande maravilha! Não tão grande, opôs ele a Alzira, procurando com os lábios alcançar-lhe a boca, não tão grande como o amor que me inspiraste. Ângelo não lhe ouviu as palavras, nem recebeu a carícia que ela lhe oferecia. Toda sua atenção era para a sedutora caverna. Não me escutas, meu querido amor. Ele, em vez de responder, perguntou avidamente, eu também posso levar daqui o ouro que quiser, não é verdade? Não, disse Alzira entristecendo, não podes carregar daqui com um grão de ouro.
Eu sim, porque nunca foste perdulário.
Ah, descansa que nada te faltará.
Estarei sempre a teu lado, sempre terás a mão à minha bolsa.
Ângelo abaixou os olhos, empalidecendo.
Que tens, meu amor? Interrogou o amante.
Sentes-te mal? Fala, na! Cerrou os punhos, rilhando os dentes. Oh, cala-te, terrível intimem apodera-se do meu coração. Sinto-me ambicioso e ávido de riquezas. Desejo ser o único dono de todos aqueles tesouros que ali estão acumulados. E esta cobiça me faz estastalar o cérebro, tenho o sangue a escaldar.
Tenho febre, empalideces.
Oh, Ângelo! Não te preocupes com o ouro. Pense em mim, que sou a tua riqueza. Ele afastou-a com o braço. Sofro neste instante, acrescentou. Faz-me mal à vista de tanto ouro. Tenho vertigens. Desejava agora ser mil vezes milionário e ter todas as grandezas da terra.
Oh. Deixa-me, afinal não passo de um pobre de menor prestígio sem ter sequer um nome de família. Não passo de um miserável, sem passado e sem futuro, uma sombra de homem, sem esperanças e sem saudades.
Não sou ninguém.
Ninguém, tu, és tudo, meu amor, és tudo, pelo menos para mim. Exclamou Alzira, tentando inutilmente chamá-lo a seus braços. Que te importam o futuro e o passado, se tens o presente, que sou eu? Riquezas e grandezas. Mas tudo isso não vale o ser amado como eu amo, meu Ângelo. Não, quero meu rei lá dentro, afogado naquelas voragens de ouro. E desprendendo-se dos braços dela, precipitou-se para a caverna. Mas uma resplandecente figura, de longas barbas e cabelos de ouro vivo, cortou-lhe a passagem, colocando-se à entrada da grata. Era o demônio de ouro. Vinha cintilante da cabeça aos pés, e o diadema que lhe guarnecia à fronte refugia-me um sol. Para trás, disse ele a Ângelo, e presta toda a atenção ao que vais ouvir. O ambicioso abaixou o rosto e recuou dominado. O opulento gênio avançou alguns passos e disse, tocando no ombro da cortesão. Alzira, continuas então a vagar do noite pelo mundo dos vivos, em vez de jazeres tranquilamente na tua sepultura. Cala-te, por amor de Deus, que essas palavras desconsolarão o meu amante, se as ouvir. Volta de vez para o túmulo.
Não, a minha sepultura é tão fria e eu morri tão moça.
Que, à noite, quando os vivos dormem, preciso vir aquecer-me nos braços de Ângelo.
Não é assim, meu amor, acrescentou ela indo ter com o companheiro.
Porém, não respondeu nem desviou os olhos das riquezas da caverna. E ele te ama. Perguntou o demônio ao cortesã.
Adora-me,
afirmou a interrogada, e por mim ama a vida e os prazeres. Queres dinheiro, já sei, tornou aquele. Entra e enche-te à vontade. Leva o que quiseres, tudo o que levares voltará multiplicado. Alzira encontrou na gruta. Ângelo quis acompanhá-la e o gênio de ouro deteve-o de novo.
Ângelo!
Exclamou amigalmente pelo braço, acrescentando. Que te falta, ambicioso? Que te falta para seres feliz? Tens mocidade e dispões da bolsa de Alzira, a quem é permitido fartar as mãos neste inesgotável tesouro.
Mais falta? Volveu Ângelo.
Baldo. Falta-me o poder absoluto. Queria ser um homem tão poderoso. Do que a um gesto meu o mundo inteiro se curvasse submisso e escravo. Por pouco que desejava ser Deus.
Oh, não me fale em Deus.
Não lhe invejo a grandeza. Queria uma glória mais humana. Queria ter as conquistas de César e Alexandre, ligadas ao genial prestígio de Homero e Dante. O demônio sorriu, mostrando seus dentes de ouro luminosos, e replicou depois, fechando de novo a fisionomia. Não posso satisfazer tanta ambição. Conquistam-se tronos, como verá teu espírito no século futuro. Porque o homem virá ao mundo, e mesmo em França, tão atrevido, que com a ponta de sua espada descobrirá as régias frontes, para guarnecer a sua cabeça de soldado com uma coroa de imperador.
Conquistam-se coroas de rei, mas nos não se conquista a coroa de louros do mendigo de Tebas, porque essa não cabe em nenhuma outra cabeça. Falaste em Dante. Faze tua alma tão grande como a dele, e serás o mais desgraçado dos homens. Abre-lhe o cérebro, abre-lhe o peito, abre-lhe os intestinos. Encontrarás nessas três regiões do pensamento, do amor e da animalidade, o modelo bestas espojatê dos círculos do inferno que ele traçou no seu lancinante poema. E nesse círculo só uma força há que os iguala e nivela a dor. Há a dor de quem pensa, a dor de quem ama e a dor de quem tem fome. Quer ser feliz. O vive bestialmente. Opõe os seus sentidos ao teu cérebro e ao teu coração. Ser bruto. Meu filho, a natureza é um parto de bestas, espoja-te nele, se quiseres gozar a vida. E tirou da cinta o punhal de ouro, que apresentou ao seu interlocutor, acrescentando, guarda esta arma, defende-te com ela e vencerá sempre. Ângelo apoderou-se do punhal. Ori exclamou, obrigado, com esta arma poderei dominar os meus semelhantes, se foras deveras um ambicioso. Mas não és, pois ao contrário principiarias por tentar vencer a mim próprio, para te apoderares dos meus tesouros. Adeus! Não passas de um ambicioso vulgar. E recolheu-se à gruta. Alzira saiu logo em seguida, fechando-se sobre ela o pedregulho da entrada. Fez-se de novo escuridão completa. As aves recomeçaram a doudejar desesperadas, perseguindo agora a cortesã, como se lhe fariscassem o dinheiro que ela levava consigo. Alzira, com efeito, vinha carregada de ouro e pedras preciosas. Vamos daqui, disse ao companheiro. E puseram-se a subir a montanha com os braços na cintura um do outro. Um olho ia preocupado e triste. Perguntou-lhe a amante ao fim de algum tempo de caminho. Nada, tartamudeou ele. Tremes?
Mamãe.
É do frio da noite. E nesse instante saiu-lhes em frente ante meia dúzia de salteadores armados, cortando-lhes a passagem. O amante de Alzira mal teve tempo de puxar o seu punhal e passar a rá amada para trás de si. Matem o homem e prendam a mulher. Que a quero para mim, ordenou o chefe da quadrilha. Mas os primeiros bandoleiros que se precipitaram sobre o viajante caíram apunhalados, rolando a montanha. Matem-no, com 1 milhão de raios, exclamou furioso o chefe, levando a arma rosa dendo pontaria sobre o assaltado. O tiro partiu, alcançando um dos bandidos, enquanto mais dois caíram aos pés de Ângelo. Ah, bradou o chefe, desembainhando seu sabre, agora somos apenas um homem contra outro homem. Veremos qual dos dois fica com esta mulher. E atirou-se de um salto sobre o adversário, que o esperou na ponta da sua arma invencível. Maldito sejas, bramiu aquele já ferido. Hei de matar-te, hás de morrer, tornou o outro abrasado de cólera. Nunca mais terás olhos para cobiçar a minha amante. E arrancou contra ele, coseu-lhe o peito a punhaladas. Gemeu o salteador agonizando. Segredou Alzira, puxando pelo braço o companheiro. Não hei de beber-lhe primeiro sangue. Hei de beber o sangue de todo aquele pretender arrancar-te meus braços. E vergou-se sobre o cadáver, colando-lhe os lábios a uma ferida do peito que sangrava.
Ângelo.
Ângelo. Portamos aqui, aí vem o dia, exclamou a cortesã. Ângelo ergueu então a cabeça e notou Itu com exão totum de derivodo começava a essavas bater-se à luz da aurora. O próprio cadáver, de cuja ferida acabava ele de despregar a boca cheia de sangue, nada mais era do que uma transparente sombra estendida a seus pés. E as montanhas foram se dissolvendo, e outros objetos se acentuando por detrás delas. E Ângelo, de olhos bem abertos, foi a pouco e pouco distinguindo e reconhecendo o seu modesto aposento de Montelhi. Através da tenebrosa paisagem que fugia, viu ele surgirem lentamente as velhas estantes pejadas de livros santos. Viu surgindo de meiadeira escura e viu surgir o altar, onde a virgem sorria com o coração atravessado de punhais. E ergueu-se a meio sobre a cama, tatendo os olhos e apalpando a enxerga. Levou a mão aos lábios e consultou-a depois, tal era o enjoativo gosto de sangue que ainda sentia na boca. Os sinos tocavam lá fora, chamando para a missa. Levantou-se, abriu a janela, olhou um instante o aia recém-nascido e em silêncio preparou-se para sair. Da eco, o seu trêmulo e negro vulto atravessava a capela, ia cair ajoelhado nos degraus do altar, arquejando, que nem um libertino depois de uma larga noite de dissipação. Seus olhos amortecidos quedavam-se como que indiferentes à própria imagem defronte da qual é ele celebrar. A sua triste figura, sombria e vacilante, já não era de um fervoroso crente, a de um sacerdote contrito, mas sim a de um cansado ascético, que não pode nem sabe chorar nem rir. E os fiéis começavam até a murmurar contra ele, principalmente depois que alguns pares da vizinhança se achavam de passagem em Montelhi, aproveitando o tempo para conspirar contra o vigário do lugar. Olhe você para aquilo. Segredou um dos tais a outro que tinha ao lado. Veja só aquilo, são modos de estar ao altar. Parece um ébrio. Não é debalde que todos nós estamos prevenidos contra este esquisitão. O creio que não regula bem da beça. É pancada, ou finge que o é. Mas inclino-me a acreditar que, no fim de contas, é nada menos que um grande velhaco. Você não conhece a história que por aí corre, a respeito deste santinho com a brejeira viúva do morgado de Tevenete? Não, não sei de nada, respondeu o eclesiástico, já arregalando gulosamente os olhos e cheirando sorrateiramente uma pitada. Pois deixe acabar a missa, que eu lhe contarei tudo. Você vai ficar abismado.